essa é a disciplina de antropologia para administração. Meu nome é Teófilo Zinfiotis e hoje vamos fazer a unidade número 2. A unidade número 2 é teoria da cultura. Vamos ver, em primeiro lugar, os objetivos da disciplina. Veja aí na sua tela. Primeiro objetivo: conhecer as principais correntes teóricas e os fundamentos da teoria da cultura. Segundo, discutir um conjunto de definições de cultura. Terceiro, pegar os primeiros fundamentos da cultura organizacional. Fazer a distinção, então, como nós falamos já na primeira unidade, entre cultura na empresa e cultura da empresa. Bem, cultura, com certeza, é a porta de entrada para a antropologia. É o primeiro lugar em que se fala em antropologia. Nós temos só que pensar o seguinte, que hoje em dia o uso da palavra cultura ficou tão extensivo, todo mundo usa a palavra cultura, inclusive diz, ah, isso é cultural. Esse uso da palavra cultura, na verdade, ainda está muito fora do sentido mais atual e científico que tem na antropologia. Quando a gente diz isso é cultural, é uma espécie de autoexplicação. A gente não está fazendo um investimento de compreender efetivamente o que que é cultural. Nós estamos usando a ideia de cultura de uma forma, eu vou dizer, de senso comum. Segunda coisa muito importante para nós, quando falamos em cultura nesse campo, em administração e antropologia, é lembrar que parece que cultura organizacional surgiu nos anos 80, com aquele chamado boom, da indústria japonesa. Eu vou comentar com vocês aqui um pouco, mas não é verdade, tá? A antropologia já trabalha com administração desde 1920. Fez uma série de pesquisas sobre chão de fábrica. Então, a relação entre antropologia e administração, que para você talvez seja recente, até nos cursos de graduação também é bem recente, é uma disciplina que entrou não faz muitos anos no próprio currículo, ok? Parece uma disciplina nova, mas na verdade tem uma longa tradição de contribuição com a área de administração. Cultura organizacional, então, surgiu mais ou menos na época de 1920. Okay? Com os estudos de chão de fábrica. E quando se começou a mostrar como era possível entender e perceber a ideia de distinção que se tinha entre um padrão de comportamento, que era do cotidiano dos segmentos do chão de fábrica, e outros padrões de comportamentos, valores ou a missão mesmo de uma empresa. A distinção entre uma coisa e outra e as dificuldades de comunicação entre uma e outra fez com que os administradores, na época, que estudavam também antropologia, se preocupassem em compreender quais são os modos de vida cotidiano e qual é a cultura dentro do chão de fábrica. Você tem aí no seu texto uma série de casos estudados pela antropologia, particularmente nos Estados Unidos, em 1920, tá? Eu vou me referir aqui, então, agora às definições de cultura. Veja aí a primeira definição, aquela mais clássica. Veja aí na sua tela. Teoria da cultura, então, vamos começar com a definição de Edward Tyler, ok? Final do século XIX, é uma das primeiras definições científicas. Diz, cultura é todo complexo que compreende ao mesmo tempo ciências, crenças, artes, moral, leis, costumes e outras faculdades e hábitos adquiridos pelo homem enquanto membro de uma sociedade. A definição do Edward Tyler tem uma característica muito importante que hoje você encontra até no dicionário. Se você abrir agora o seu dicionário de língua portuguesa e procurar a palavra cultura, é uma definição aproximadamente dessa, que já foi científica lá no século XIX e foi inaugural. Deixa eu complementar com você a seguinte ideia da teoria da cultura desse período. Em primeiro lugar, a definição do Tyler diz que a cultura não são apenas elementos, crenças, artes, leis, moral e outras faculdades ou hábitos. Não são apenas esses elementos, mas é a ideia de que eles compõem um conjunto. Então, a primeira ideia importante é que a cultura não é feita de pequenos elementos, mas sim de um conjunto articulado. Segundo, é que esse conjunto articulado é adquirido como membro de uma sociedade e não individualmente. O que lembra também o mau uso da palavra cultura quando a gente diz ciclano não tem cultura. Pensando então que ele não tem cultura, na verdade não significa não ter cultura do ponto de vista antropológico, mas significa que ele não tem talvez ou escolaridade ou uma instrução formal. Ora, cultura todos nós temos, porque todos nós somos membros de alguma sociedade. Então o que você deveria estar atento é essa ideia de eu tenho cultura porque sou membro de uma sociedade. E tantas sociedades às quantas eu pertencer, tantas serão as minhas culturas. Cultura, então, primeiros conceitos, primeiro conceito e apontamentos teóricos. É um todo articulado, e um todo articulado que é reproduzido por ser membro de um grupo. Ok? Essa é a definição, então, do Edward Tyler. Segunda definição. Nós vamos partir aqui para uma definição. Veja na sua tela, bem mais longa e detalhada. Uma definição dada por Kreber e Kluckhohn, dois antropólogos norte-americanos dos anos 50. São bastante influentes, tanto são influentes que você vai ver depois que eles influenciaram e determinaram mesmo o modo do próprio Shane, Edward Shane, falar sobre cultura organizacional. Mas isso é depois. Vamos agora tentar compreender o que o Kreber e Kluckhohn definiam como cultura. Então vamos devagar. Eu vou ler e você também vai anotando para ver quais são as ideias principais dessa definição. A cultura consiste em padrões explícitos e implícitos de comportamentos e para o comportamento, adquiridos e transmitidos por meios de símbolos e que constituem realizações características de grupos humanos, inclusive suas materializações em artefatos. A essência mesma da cultura consiste em ideias tradicionais, isto é, derivadas e selecionadas historicamente, e especialmente nos valores vinculados a elas. Os sistemas culturais podem, por um lado, ser considerados produtos da ação e, por outro, elementos condicionadores da ação posterior. Uau! Já ficou bem mais complicado. Então vamos ver quais são as partes importantes dessa definição de cultura. Em primeiro lugar, veja lá em cima. Ela é feita de padrões de comportamento. É verdade. Mas existem padrões de comportamento explícitos e também implícitos. Então, cultura consiste em padrões implícitos e explícitos. E para o comportamento, padrões de comportamento e para o comportamento. A diferença que você deve estar atento aqui é que são padrões de comportamento, significa que são padrões que a gente aprende a reproduzir. E padrões para o comportamento são porque a gente espera que eles sejam reproduzidos. Então a cultura também é uma negociação entre aquilo que você faz e o que você espera que o outro também faça. Aquilo que você faz numa condição e que você espera reproduzir com o mesmo sentido em outra condição. Então, a cultura é feita de comportamentos ou padrões de comportamento e padrões para o comportamento. Primeira ideia. Segundo, como é que eles são adquiridos e transmitidos? São por meios de símbolos. Ah, por isso que lá na unidade 1 a gente insistiu tanto na ideia de que falar em ser humano culturalmente significa falar na dimensão simbólica do nosso comportamento. Então, adquirir e transmitir não é feito racionalmente, mas é feito através de um aprendizado e de uma transmissão que vem pelos símbolos. Além do mais, diz o Kreber e o Kluckhohn, que a cultura também constitui realizações características de grupos humanos, inclusive nas suas materializações em artefatos. Quer dizer que também a cultura se expressa ou se realiza, e é uma característica dos grupos humanos, e também aparece em artefatos. Mas não é só a cultura material, como nós chamamos. A cultura também faz parte da cultura, os símbolos, faz parte a linguagem, faz parte a música, a arte, como organização social, até a ideia mesmo das modalidades de lazer. Mais do que isso, no final ele diz assim: os sistemas culturais, vamos lá para o final, os sistemas culturais podem, por um lado, serem considerados produtos da ação e, por outro, condicionadores da ação posterior. Isso é bem importante, porque a cultura, ela ao mesmo tempo condiciona a minha ação, mas ela também foi produzida pela minha ação. Então é importante você entender que a cultura não é um repertório já dado, mas a cultura é alguma coisa que os sujeitos colocam na sua ação, em agindo a gente reproduz a cultura, e ao mesmo tempo em que a gente reproduz a cultura, ela vira condicionador da nossa ação posterior. Eu vou dizer assim: a cultura forma e a cultura também informa. A cultura forma, significa que ela diz como é que eu devo agir, e ela informa, porque eu vejo como o outro age e eu já compreendo qual é a cultura que ele tem. Posso até brincar mais, dizer que a cultura forma, informa e é uma forma. Porque, de certa forma, ela também define quais são os padrões, como forma, define quais são os padrões da minha modalidade cultural. Okay? Então, na definição, você vê aí do Kreber e do Kluckhohn, bastante mais complicada e contemporânea. A ênfase é a dimensão simbólica. Vamos para uma outra definição. Veja aí. Essa é mais ou menos do mesmo período do Kreber e do Kluckhohn, é de um grande antropólogo. Ao invés de norte-americano, esse é o Claude Lévi-Strauss, francês. Okay? Ou da antropologia francesa. O termo cultura de Levi-Strauss é empregado para reagrupar um conjunto de diferenças significativas cuja experiência prova que os limites coincidem aproximativamente. Eu disse para você que ia ser bem complicado. Não é tão simples agora compreender qual é a ideia da definição estrutural do Claude Levi-Strauss. Vamos ler de novo, veja aí na sua tela, e eu vou tentar te explicar isso através de um desenho no quadro. Olhando então na tela. O termo cultura é empregado para reagrupar um conjunto de diferenças significativas. Cultura, então, é um conjunto de diferenças significativas, cuja experiência prova que os limites coincidem aproximativamente. Deixa eu tentar te mostrar isso aqui no meu quadro. Veja bem, é como se eu tivesse o seguinte: comportamentos sociais nunca são iguais, mas dificilmente são muito distantes. Há limites. O problema é que a gente costuma pensar a cultura como se fosse apenas uma linha, e que todo mundo então teria um padrão cultural. Ora, o que acontece é que os comportamentos sociais observados no cotidiano são assim, ó. Alguns estão acima, outros abaixo, alguns estão na linha. A linha é apenas uma representação do padrão analiticamente resultante da minha observação. O que que significa cultura, então? Significa um conjunto de comportamentos, como diz na definição o próprio Levi-Strauss, de diferenças que são consideradas significativas. Quer dizer o quê? Quer dizer que esse sujeito tem um comportamento assim e ele vê a diferença dele em relação a esse e acha que eles ainda estão próximos. Reconhece como pertencente à sua cultura. O que que significa isso? Significa que a cultura, em vez de ser uma linha, um padrão cultural, agora ela é um conjunto que reagrupa diferenças significativas. Eu vou passar uma linha assim, ó. E vou dizer, em torno dessa linha, porosa assim mesmo, é que eu digo que se define uma cultura. O que quer dizer o seguinte, olha, esse aqui está num comportamento bem limítrofe, tá certo? Mas não sou eu que defino se é limítrofe. Quem define que se é limítrofe são os outros, que consideram o comportamento dele ainda aceitável. Esse aqui está bem pertinho desse. Então, para esses dois, até há uma proximidade. Mas em relação aos outros, já não é mais considerado cultura. Então, são diferenças de comportamento, consideradas significativamente, cujos limites parecem coincidir aproximativamente. Então, a cultura agora não é mais um padrão de comportamento já dado. Não é um símbolo já dado. Mas é uma experiência social de interação entre os sujeitos e de diferença entre os comportamentos desses sujeitos. Ficou bem mais abstrato, concordo contigo. Vamos para mais uma definição. Veja aí na sua tela a definição dada pelo Clifford Geertz, um antropólogo morto recentemente, norte-americano, ele também, um dos mais influentes no Brasil. Okay? Clifford Geertz diz assim: o conceito de cultura é essencialmente semiótico. Bom, semiótico você sabe, né? Significa um sistema de significados. Acreditando como Max Weber, opa, Max Weber é um sociólogo alemão, tá? Acreditando como Max Weber, diz a definição, que o homem é um animal amarrado a uma teia de significados que ele mesmo teceu, assuma a cultura como sendo essas teias e a sua análise. Portanto, não como uma ciência experimental em busca de leis, mas como uma ciência interpretativa à procura de significados. Volta para cá. A ideia do Clifford Geertz, então, em relação à cultura, é que a cultura é um sistema semiótico, é um sistema de significados em que o sujeito se encontra. Opa, já saiu muito longe da primeira definição. Edward Tylor, século XIX. Culturas são comportamentos, são crenças, moral, a ciência, hábitos adquiridos em sociedade. Aqui a gente não está falando mais da materialidade, da materialização da cultura. Como gestos, como valores. A gente está falando do significado que elas têm. Então não é mais um gesto, não é mais um comportamento que conta para mim, mas é a interpretação que o sujeito que faz dá do sentido dessa ação. É por isso que a definição do Clifford Geertz é interpretativa. Interpretar o significado da ação dos sujeitos. Eu acho que vale a pena você olhar na tela um pouco mais, que vai ter um exercício, inclusive, voltado para isso. Teoria da cultura tem um exercício voltado para a ideia de o que é mesmo que eu tenho que pensar a cultura. Vamos ler juntos essa passagem do livro de A Interpretação da Cultura, do Clifford Geertz. Como sistemas culturais, como sistemas, perdão, entrelaçados de signos interpretáveis, a cultura não é um poder, algo a que podem ser atribuídos casualmente os acontecimentos sociais, os comportamentos, as instituições, os processos. Ela é um contexto. A cultura não é um poder, ela é um contexto, algo dentro do qual eles podem ser descritos de forma inteligível, isso é, descritos com densidade, descritos com significado. Ora, é um exercício, inclusive isso é uma questão muito importante, e é um exercício aí que você vai discutir com seus tutores e tutoras. A cultura não é uma variável. A cultura não é um dos elementos, por exemplo, da organização que podem ser mudados. A cultura é o contexto em que aquelas práticas cotidianas das pessoas ganham um sentido especial. Ela é um contexto, ela não é um poder, ela não é um terceiro elemento. Ela não é uma variável. Eu concordo contigo, a cultura varia, ela tem uma história. Mas o que nós estamos falando não é que ela não varia, é que ela não pode ser considerada uma variável num cômputo. Por exemplo, o administrador disse: eu preciso modificar os recursos humanos, preciso modificar os insumos e preciso modificar também a cultura. Não. Não é assim que funciona do ponto de vista antropológico, quando nós falamos em cultura organizacional. Ela não é uma variável como as outras. Ela é o contexto em que se dá aquelas interações e o contexto em que aquelas interações ganham um sentido especial. Tente pensar de novo sobre cultura organizacional com essa ideia na cabeça. Deixa eu te dar só um exemplo sobre os equipamentos de proteção individual. Veja na tela. Para fazer a distinção entre cultura da e na organização. Situação típica é o uso dos EPIs, tá? Quando alguém do escritório, de um universo cultural diferente, do chão de fábrica, né, defende para os operários a importância lógica e racional do uso de EPIs, para garantir a segurança e a saúde do trabalho. Ele está argumentando logicamente, mas ele é ouvido como alguém que está em outro mundo cultural, como alguém que não entende da produção e dos problemas concretos do cotidiano do trabalho. Essa aqui é a questão. É pensar que o administrador, nessa hora, ao invés de falar em cultura como uma variável, ele deveria se entender como um tradutor cultural. Está muito estranha essa ideia? Tradutor cultural significa que o administrador vai ler e interpretar a cultura da organização e vai compreender a cultura na organização, ou no segmento da organização que ele está analisando, e vendo como esses dois mundos podem se comunicar. Ele traduz a cultura oficial em termos locais, em termos do chão de fábrica e vice-versa. Aí sim eu posso falar então que o administrador está efetivamente usando a cultura na organização. Você vai encontrar aí um exemplo, um pouco para fazer o tom de brincadeira e de piada, que é o exemplo dos remadores e da competição entre Brasil e Japão. Tente pensar na lógica dos administradores que muitas vezes se fecham sobre a sua própria teoria administrativa sem ver os mundos culturais com os quais eles têm que interagir. Vamos fechar essa segunda unidade fazendo um resumo. Veja aí na sua tela. A teoria da cultura é fundamental para a pesquisa. Diferentes definições de cultura, cada qual apontando para diferentes aspectos da vida social. Faça o seu estudo, então, do texto, pensando nisso. Cada uma daquelas definições de cultura traz uma contribuição para o nosso entendimento do que é a cultura organizacional. A cultura organizacional é um campo em que se encontram antropologia e administração, então. Vamos pensar nisso não apenas, então, como mais uma variável, mas tentar ver que contribuição a própria antropologia contemporânea traz para o estudo da administração. E por último, a antropologia é fundamental para o estudo da cultura organizacional e ela permite fazer a diferença entre cultura da e na empresa. Você mesmo, tente agora, já nos seus exercícios, pensar em situações concretas. Na sua organização que você trabalha hoje, talvez não como administrador ou já como administrador, tente não só fazer a diferença entre cultura da e na empresa, mas tente descrever situações concretas. Uma situação, por exemplo, em qual é a missão da sua empresa? E como essa missão da empresa define uma cultura oficial da empresa? Tente pensar as diferenças dessa cultura em relação às experiências ou às práticas cotidianas na empresa. Aliás, vale a pena pensar o tempo todo sobre isso, porque afinal de contas nós somos seres que o tempo inteiro estamos passando de um mundo cultural oficial para um mundo cotidiano. O mundo cotidiano é esse, dominado por símbolos e sempre dentro de imponderáveis da vida real, aquelas coisas que a gente não pensa cotidianamente. Bom, te desejo bons estudos, Não esqueça de consultar os seus tutores e tutoras e até uma próxima.